Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Ministério da Saúde descarta caso suspeito de coronavírus no Paraná. Polícia resgata 380 gatos em situação de maus tratos nos Campos Gerais. Terceiro dia de greve dos petroleiros é marcado por ato contra demissões em Araucária. O movimento atingiu 11 estados. No primeiro dia da Assembleia Legislativa, em 2020, governador Ratinho Júnior fala da situação econômica do Paraná. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Chuviscos isolados e uma garoa fina ocorrem ao longo do dia na região metropolitana de Curitiba, na Serra do Mar e também nas praias. O sol deve aparecer no final da tarde, máxima de 26 graus na capital. Nas demais regiões, o sol aparece. Em Porecatu, no norte, há possibilidade de chuva à tarde, máxima de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, o sol brilha forte, máxima de 34 graus. A Polícia Ambiental do Paraná resgatou 380 gatos em situação de maus tratos em uma casa em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A polícia foi ao local após a Secretaria Municipal de Meio Ambiente receber denúncias anônimas sobre o forte cheiro que vinha da casa. Com o Ministério Público do Paraná e um mandado de busca e apreensão, os policiais entraram na residência e resgataram os animais. A ocorrência é de 31 de janeiro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira. Petroleiros estão em greve em 11 estados contra o fechamento da fábrica de fertilizantes da Petrobras no Paraná. E um vazamento de amônia que ocorreu no fim de semana reforçou a preocupação do Ministério Público do Trabalho com a segurança ambiental da unidade. As informações com a repórter Amanda Yargas.
Nessa segunda-feira, trabalhadores fizeram um ato em frente à refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Os petroleiros entraram em greve às 0 hora de sábado em protesto contra a decisão da Petrobras de fechar a fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafen, com a demissão de 1.000 funcionários. Essa fábrica também é de propriedade da empresa e os petroleiros estão paralisados em 20 bases operacionais localizadas em 11 estados. Segundo o movimento, a empresa estaria desrespeitando um acordo coletivo de trabalho que impede a demissão em massa. No sábado, um vazamento de amônia na Fafen fez com que os funcionários tivessem que deixar a empresa. De acordo com o Sindiquímica, sindicato que atende a categoria dos trabalhadores da indústria de fertilizantes, o vazamento é consequência da paralisação de uma caldeira, determinada pela empresa como parte do processo de desligamento da unidade, como conta o coordenador-geral da entidade, Santiago dos Santos.
Então, esse vazamento ele ocorreu por causa da parada súbita aí da caldeira, daí houve também a parada dos compressores que aliviam a pressão do tanque. Houve a parada súbita aí na sexta-feira, por volta das 16 horas, se não me engano. E então, lá à noite, foi elevando a pressão devagar e à noite aí não teve como conter e foi aliviado a amônia para a atmosfera ali por esse tanque. Então, daí os trabalhadores que contavam lá no interior da fábrica fizeram um combate aí dessa amônia lá dentro, lá alinharam água para mitigar aí esse vazamento. Então, foi feito o controle, mas o vazamento ainda persiste. Como ele persiste lá dentro da fábrica, lá o cheiro de amônia fica muito forte. Então, esses trabalhadores estavam se intoxicando lá dentro. Então, por isso que eles decidiram sair aí às 15 horas da tarde aí do sábado, no dia 1º.
Segundo o coordenador, as medidas tomadas diminuíram a intensidade do vazamento, mas para ser completamente contido é necessário um processo que não pode ser realizado sem os trabalhadores que se encontram em greve.
A Petrobras insiste em não negociar com os trabalhadores. Então, colocando a Petrobras, tem colocando em risco aí tanto a empresa como as comunidades vizinhas aí, por intransigência aí, por não negociar com os trabalhadores.
Na semana passada, o Ministério Público do Trabalho pediu um plano de fechamento que envolvesse as questões sociais e ambientais. Em entrevista à Rede AERP de Notícias, a procuradora que cuida do caso, Cristiane Sbalqueiro Lopes, já havia sinalizado uma preocupação com o vazamento de produtos químicos na unidade.
Fechar uma fábrica de fertilizantes nitrogenados não é como você fechar a porta de uma casa, é trancar a chave e sair. Dentro dessa fábrica, a gente tem milhares de toneladas de produtos químicos, como a amônia, que se não forem bem tratados, podem ensejar um risco de explosão, um risco de contaminação, pode gerar acidentes de trabalho e acidentes com a comunidade, com potencial número, inclusive, de falecimento. Então, para você desativar uma fábrica, como é o plano da Petrobras, precisa de um plano. Porque a gente não tem só a questão do gás amônia, a gente tem resíduos, inclusive, radioativos, que estão armazenados num bunker. E esses resíduos precisam ter uma destinação adequada. Então, a gente começa sob essa perspectiva da segurança.
Em nota, a Petrobras informou que o sistema de segurança, que tem a função de dissipação de gases, foi acionado normalmente após o vazamento da amônia, que a situação está sob controle e não há riscos para as pessoas e o meio ambiente. A empresa repudiou o que chamou de, abre aspas, possíveis ações com potencial de causar danos à população, fecha aspas. A Petrobras considerou ainda que o movimento grevista é injustificado. Segundo a empresa, as negociações seguem o curso normal dentro do previsto no acordo coletivo de trabalho. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Assembleia Legislativa do Paraná retomou ontem os trabalhos em plenário. O governador Ratinho Júnior apresentou aos deputados estaduais o plano de governo do Poder Executivo e expôs a situação econômica e administrativa do estado. Confira na reportagem de William Sopa.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta segunda-feira da solenidade de retomada dos trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele fez um balanço do primeiro ano da administração e destacou que as propostas apresentadas à população para os 4 anos de gestão foram transformadas em 323 ações de governo, das quais 69% já começaram a ser realizadas no primeiro ano. Ele afirmou que o tripé de ações que guiam o governo é formado por gestão eficiente, projetos estruturantes e olhar social. Ratinho Júnior afirmou que a Assembleia Legislativa foi extremamente importante para que o governo do estado pudesse modernizar a máquina pública.
Nós fizemos a maior reforma administrativa do estado no Brasil e foi a maior reforma administrativa do estado do Paraná depois do governo Ney Braga. Depois de 40, 50 anos, nós fizemos uma grande reforma administrativa. E claro, a Assembleia Legislativa ela teve um papel fundamental porque foi através dela que todas essas propostas foram apresentadas e aprovadas. A própria reforma da Previdência, nós fomos um dos primeiros estados do Brasil a fazer a nossa reforma da Previdência, o que dá um ganho e uma garantia aos servidores para os próximos 30 anos, da saúde financeira do nosso caixa e, claro, uma série de outras propostas que foram importantes.
Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, a atuação dos deputados será importante para garantir que as ações do governo do estado continuem sendo implantadas para atender a sociedade da melhor forma possível.
As expectativas são as melhores possíveis. A exposição feita pelo governador demonstra de que o governo tem projetos importantes a serem encaminhados ao Poder Legislativo. E a nossa função, na verdade, como ponto de equilíbrio de todas as ações do Executivo do Estado, é pautar a matéria e poder abrir um amplo debate entre oposição e situação e construir aquilo que for melhor para o interesse público do nosso Estado.
Ratinho Júnior ainda lembrou que a produção da indústria cresceu 5,4% até novembro e R$ 23 bilhões em investimentos privados foram atraídos no ano passado. Ele destacou como um dos principais projetos para este ano, junto à Assembleia Legislativa, a criação da nova Agência Reguladora do Paraná, que cuidará, entre outros pontos, dos serviços públicos que serão concedidos à iniciativa privada, como a administração de rodovias.
O que nós queremos fazer é dar mais robustez para elas. Por quê? Como a agência reguladora do Estado vai passar a ter mais responsabilidades e também em outras áreas, ela tem que estar mais robusta, ela tem que estar mais tecnicamente com mais quadros para poder dar conta de todo esse recado. Então, vai aumentar a responsabilidade dela, automaticamente vai aumentar o trabalho dela e ela tem que estar mais preparada para isso. Até porque, hoje, todos os investimentos que acontecem, não é só no Paraná, mas no Brasil, os investidores cobram também que tem um órgão regulador com credibilidade e também com muita independência.
Repórter William Sopa.
Um nadador foi ferido por um grupo de caravelas e precisou ser transferido por um helicóptero em Praia de Leste, em Pontal do Paraná. O acidente foi nesta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava com um grupo de nadadores perto das Ilhas dos Currais, quando foi ferido pelas caravelas. Os animais também causaram queimaduras a outros integrantes do grupo, mas sem gravidade. Como o homem apresentou reação alérgica por conta da substância solta pelas caravelas, precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde. Ainda de acordo com os bombeiros, desde o início da Operação Verão Maior, em 20 de dezembro até ontem, foram registradas 3.896 ocorrências envolvendo queimaduras com águas-vivas e caravelas no estado. A seguir, Ministério da Saúde descarta caso suspeito de coronavírus no Paraná, mas medidas preventivas continuam no porto de Paranaguá. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.